Educando o Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Antes de começar o podcast, queremos te contar que tem novidade na escola Educando o Seu Bolso. Lançamos mais um curso. Ele te ajuda a tomar as principais decisões financeiras relacionadas à moradia. Comprar um imóvel ou alugar, financiamento ou consórcio, amortizar o financiamento ou deixar o dinheiro investido. E por aí vai. Confira lá em educandoseubolso.blog.br/cursos. E agora sim, fique com o nosso podcast.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Tenho o prazer de apresentar para vocês aqui hoje o Wesley Andrade, da Porto Seguro. A gente vai falar hoje com uma empresa aí bastante tradicional, conhecida do mercado financeiro, né, que mais conhecida até como seguros, né, seguradora, vende produtos aí para milhões de brasileiros. E quem não teve um seguro da Porto aí, deve ser pouca gente. Mas a gente vai falar sobre o seguro por assinatura, os produtos mais relacionados a veículos hoje com o Wesley. Wesley, muito prazer, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo aí, cara. Peço que você apresente para o nosso público, com gentileza.
Prazer é nosso. Meu nome é Wesley, eu trabalho no Grupo Porto Seguro, cuido das operações aqui no estado de Minas Gerais, estou na empresa há 18 anos e prazer para a gente estar aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a novidade aí do mercado, que é o Blue.
Começa então, por favor, Wesley, conceituando para a gente aí, o que é o produto, para quem não conhece ainda, por favor.
Tá. O Blue é um seguro de automóvel, um seguro total, que vem amparar uma defasagem de oferta de mercado. A gente sabe que os seguros tradicionais, eles acabaram dando margem à abertura de outras formas de proteção que não seguro, que não, até não regulamentadas, porque ele não conseguia dar a abrangência que o mercado necessitava, né? Então, assim, aqueles veículos mais velhos acabavam não sendo aceitos pelas seguradoras, aquele consumidor com algum apontamento financeiro, às vezes, também não entrava no crivo, ou era barrado na soma das demais variáveis, né? Como a idade, como a região de circulação, acabava deixando uma boa parcela do cliente, principalmente das regiões mais periféricas, sem uma oferta legal, oficial, entre as seguradoras. Então, o Blue surge para tentar abarcar essa fatia que estava sem oferta de produto de seguros, né? E acabava sendo impulsionada a comprar produtos fora da regulamentação da SUSEP, né? O que causa, às vezes, muito prejuízo quando a contratação acontece sem regulamentação, né? Um produto não regulamentado fica sujeito, o consumidor fica sujeito a ter prejuízos.
Tá. Desculpa tentar traduzir aí um pouco do que você está falando, mas é que a gente entende aqui no Educando Seu Bolso o mercado não regulamentado como uma associação de proteção veicular. É disso que a gente está falando.
Uma das formas que a gente já viu por aí é as APVs, sim. Mas existem outras formas também que acabam não garantindo, né? E que às vezes nem associação é, né? São empresas que se passam por seguradoras e que nem uma APV acaba sendo. Então, a gente percebe que se o cliente está comprando é porque ele tem uma necessidade. Então, respondendo a sua primeira pergunta, o Blue surge para isso, para entregar para essa camada da sociedade que não tinha proteção para o seu veículo, mais de 70%, é bom a gente ressaltar isso, um produto com a garantia de mercado, com a proteção de reservas que vão garantir que aquilo que você pagou vai te garantir uma indenização lá no final, regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, onde a pessoa possa reclamar seus direitos. Então, este produto vem para acolher esse cliente que não tem seguro, não tem proteção, está, né, à mercê de um mercado informal.
Ah, você tem exemplos aí para a gente, Wesley, de problemas enfrentados por essa turma que acaba embarcando, né, nesse outro tipo de arranjo, vamos dizer assim, não regulamentado, um arranjo menos seguro? Quer dizer, que não compra um seguro na figura tradicional, né, acaba optando por um produto alternativo, vamos dizer assim?
Tem. A gente tem, infelizmente, vários relatos, né, de pessoas que adquiriram produtos similares ao seguro, digamos assim, e que na hora que foram receber, bateram na porta da empresa não estava lá mais, a empresa tinha mudado de nome, mudado de sócio, e a gente já cansou de ver isso na televisão, né, nos principais emissoras, mostrando aí no horário nobre, cliente pegou o único patrimônio que tinha lá, seu carro, né, R$30 mil, que gastou um bom tempo para construir um valor para ter aquele carrinho para passear com a família, e de repente acontece um acidente, e aí aparece ele lá na porta dessa empresa, com a placa de aluga, se não tem mais ninguém lá, e vai saber, a pessoa que vendeu para ele está ostentando uma Ferrari na internet, né, passeando em Miami. Né? Então, a gente sabe que tem vários casos assim, e infelizmente é uma pena. Mas isso acontecia, eu acredito muito que isso acontecia porque o cliente não tinha alternativa no mercado. E o Blue vem para cobrir essa falha que o mercado tinha, né, ele vem para cobrir, para dar opção para esse cliente que, ao fazer essa aquisição, ele poder consultar mercado e encontrar no mercado oficial um produto que vá atender a necessidade dele.
Tá, como é, melhora um pouquinho para mim isso, cara. Desculpa, eu sou bem ignorante nesse tema. Por que que o cliente não tinha alternativa e como é que a Blue vem criar essa alternativa, por favor?
Tá, vamos lá. A gente tem um efeito muito, muito interessante, que é o caber no bolso, não é mesmo? Então, muitas vezes não cabia no bolso do cliente. E hoje o Blue, como ele é um seguro por assinatura, similar a uma plataforma de streaming, similar à sua conta de internet que você paga todo mês e que, se quiser, você despluga, né, o cartão do seu cartão de crédito, você tem o Blue entregando essa segurança, essa possibilidade. Ah, eu quero ficar por 30 dias segurado, eu contrato, plugo no meu cartão de crédito. Ah, não, esse mês eu vou estar meio apertado e tal, eu vou lá e desligo, como eu desligo a minha Netflix. É, então, ele te dá essa tranquilidade de caber dentro do seu bolso e de você pagar quando puder e como puder. A outra coisa que também insere muito essa parcela da população no mercado é o fato da aceitação. É um seguro que aceita veículos mais antigos, aceita pessoas jovens, públicos que não, tradicionalmente não são de interesse nas análises de risco das seguradoras. Né? Então, estava desamparado, só esse tipo de proteção é que conseguia ofertar alguma coisa para esse cliente, e o Blue vem para cobrir esse espaço, né? E cabendo no bolso.
Não, legal. Então, o problema principal, obviamente, é o preço. Né? O Brasil ainda é um país relativamente pobre e as coisas não são fáceis financeiramente para todo mundo. Mas além do preço, né, além de poder ser mais barato, tem a questão da análise de crédito, como você falou, de um perfil de mais risco, nesses muito jovens, né, com pouco tempo de carteira, ou mesmo também do bem segurado, ou seja, carros muito antigos que muitas vezes não estavam, assim, no portfólio de... não eram cobertos, né, por seguros tradicionais e que passam a ser cobertos nessa abrangência do Blue um pouco maior. Por aí...
É isso, exatamente. Entre outras variáveis, né? Às vezes a região de circulação é uma região que as seguradoras optam por não fazer tanto. É aquela faixa do veículo ali de 10, 15 mil, 20 mil já costuma ser um carro mais velhinho e as seguradoras, em tese, na maioria das vezes, não acabam aceitando.
10, 15 anos, é isso?
Isso.
Tá.
É o máximo de mercado, né, que você tem. Mas na média são 10 anos. Né? O Blue hoje está aceitando até 25 anos de uso. Então você pega cliente e outra coisa. E ele caber no bolso também faz muita diferença. Né? A gente sabe que boa parcela da clientela que vem para o Blue hoje nunca teve seguro. Olha que interessante. Às vezes uma pessoa com 40 anos já tem carro há 20 e nunca conseguiu fazer seguro. Às vezes que tentou não foi aceito, porque o veículo dele era mais velhinho, mais usadinho. E a gente sabe, principalmente aqui no interior de Minas, né, que carro velho não significa carro ruim. Né, muito carrinho, bacaninha, de 15, 20 anos de uso, mas super bem cuidado e às vezes mais novo do que um carro semi-novo, não
é
mesmo?
Concordo, exatamente.
O dono alisa ele todo dia, né? Que roda pouco, não é mesmo? E esse cliente agora tem um produto de seguro para atender.
Não, legal. Mas como é que vocês conseguem fazer isso, cara? Como é que vocês conseguem atender uma parcela do mercado que existe, é grande, né, e ficou assim à margem durante tanto tempo? Inclusive da própria Porto, né, com seu produto tradicional, né, uma das principais seguradoras de veículos do Brasil. Como é que, qual foi o pulo do gato aí, vamos dizer assim?
Foi olhar. Eu acho que exercitar a empatia e olhar para esse cliente de uma forma diferente. Esse cliente consome, esse cliente vive, esse cliente transita, esse cliente tem necessidades. E um dos pilares da nossa transformação enquanto empresa está nisso, né, de a gente aumentar a nossa base de clientes fundamentada em entender melhor a necessidade do cliente. Então, tem uma inteligência de negócio, obviamente, para poder, dentro dessas regiões e dessas condições que a gente explicou, ter uma inteligência analítica que permite a gente selecionar o risco, mesmo dentro desse espaço que é diferente da onde as seguradoras transitam hoje. É resultado de muito investimento também, de pesquisa, de mercado, né, para que a gente conseguisse encontrar qual o algoritmo correto para poder penetrar nesse mercado aí de forma segura, né, entregando valor para esse cliente e selecionando bem os riscos. Né? A gente sabe que o resultado de uma seguradora vem de uma boa seleção de risco, de uma boa precificação, e através dos nossos investimentos em inteligência do negócio, a gente está conseguindo dar mais esse passo aí.
Que bom. A gente sabe que o mercado de veículos usados é muito grande, né? Sim, a maioria do mercado automotivo nacional. Qual o peso desse produto dentro do portfólio de produtos de seguro de veículos na Porto? Ele, imagino que esteja crescendo, talvez até um pouco mais do que o seguro tradicional, mas ele já é relevante?
Não, porque ele foi lançado agora, né? Ele foi lançado no mês passado. Então, é um produto que está recebendo uma procura muito grande. Lembrando que ele é um seguro que nasce de uma forma diferente, já nasce digital. O atendimento dele é pelo WhatsApp, tanto na contratação quanto no sinistro, que traz uma facilidade muito boa também, porque o cliente não precisa nem relatar o endereço, ele manda localização e a gente já sabe exatamente a posição em que ele está, a gente chega mais rápido com guincho, com táxi, etc. Né? E falando, então a gente ainda não tem uma expressividade, porque o produto está lançado há dias, né? Mas está tendo uma procura muito grande. E olha que interessante, vocês já ficaram sabendo já, e a gente já está aqui batendo esse papo, né? Sinal que ele tem sim um apelo muito forte.
Sim, mas, perdão, você tem razão, minha pergunta não foi bem conceituada. A expectativa, quis dizer assim, né, de que ele assuma uma relevância grande no portfólio da Porto, imagina.
A gente espera, e a gente não tem precedente nisso em mercado, né, como a gente, por tudo que a gente falou aqui, é redundante dizer que a gente não tem precedente. O que a gente tem de alvo é um mercado que não tem penetração de seguros, isso nós estamos falando de olha só, hein? Menos de 30%, são 29, alguma coisa da frota circulante no Brasil tem seguro. Então, nós estamos falando de abrir algo que não existe, né, dentro desses outros 70%. Então, como nenhum desses clientes sequer foi feito um orçamento, a gente nem tem dados disponíveis para saber quanto é disso que eu consigo atingir hoje. Mas a gente sabe que dentro desses 70%, o potencial de crescimento é gigantesco, sendo que o mercado inteiro só tem 29%. Imagina só o tamanho desse negócio, o tamanho que esse negócio pode tomar. Obviamente que nós estamos falando de todas as categorias de veículo, tem uns filtros que precisam ser feitos também, né, para um melhor entendimento. E num segundo momento, quando a gente já tiver mais gente sendo calculada, passando pelos bancos de dados das seguradoras, a gente vai conseguir ter aferir um número para poder falar assim, olha, o objetivo é tantos. Hoje a gente tá conhecendo e está aprendendo enquanto a gente evolui na oferta, é uma oferta completamente digital também, a gente está testando a reação do público na contratação também, a gente já percebeu que, olha que interessante, que você tem uma procura muito grande direto no site, mas aí a gente envolve uma figura que para a gente é fundamental, que chama corretor de seguros. Né, passa por ele o conhecimento desse cliente, a elaboração, né, de um roteiro que ele possa explicar para o cliente como é que funciona, quais são as melhores coberturas para ele, quais as empresas que ele pode confiar, porque o corretor é um consultor. Então, a gente, mesmo nessa jornada digital, a gente insere um corretor de seguros que vai ser aquele profissional habilitado para dar suporte a esse cliente durante todo o ano.
Isso é uma das coisas que eu ia te perguntar. Você tocou num ponto interessante aí, que é a força da rede de corretores já cadastrados na Porto, né? Então, eles continuam parte do processo de contratação. Ou seja, aquele cliente novo, né, que é muito digital, que inclusive é um dos públicos-alvo aí desse produto, né, porque ele, o motorista recente, né, obviamente, ele não é tão bem visto, assim, porque o risco dele é maior, né, ele é muito digital, ele tem receio, ou melhor dizendo, prefere não ser contactado por telefone, né, tudo mensageria, app, etc. Mas mesmo assim, vocês ainda vão manter o corretor no processo, é isso?
Com certeza, ele é fundamental pelos motivos que a gente explicou aqui. Ele faz parte da cadeia, ele vai dar suporte para esse cliente ao longo do ano e ele abre oportunidades também, ele vai encontrar clientes para que a gente faça uma cada vez uma oferta mais assertiva. Então, o corretor, a gente não abre mão dele, a gente brinca aqui pela nossa trajetória fala muito, ela conversa com o corretor de seguro há mais de 70 anos e a gente brinca internamente que corretor para Porto, corretor é para sempre.
Tá. O corretor encontrou o cliente que ele acha que encaixa no Blue. Como é que ele faz? Ele manda baixar o app, ele manda para o site ou ele mesmo faz aquela contratação mais tradicional que a gente está acostumado aí com os processos antigos?
Hoje a gente tem o corretor de seguros, que é aquele cara que tem o escritório dele ali e recebe as indicações, né? Já tá situado, então um cliente indica outro, etc. O corretor do Blue é um corretor que vai atrás de um cliente que nunca recebeu oferta. Então, a gente já cria também uma oportunidade para corretores de seguros que querem evoluir para este modelo, um modelo de venda que é mais ativo, né, que mais propositivo e que vai entregar para um cliente que nunca recebeu uma oferta um produto de qualidade. Então, a gente entende que abre-se aí, inclusive, uma oportunidade para esse profissional. Responde a sua pergunta?
Na verdade, ficou faltando um pedacinho, assim, ele é ativo, ele é propositivo, etc., mas a contratação mesmo, ele vai recomendar o cliente
Tá, deixa eu ser mais específico, então.
Isso.
Como é que ele vai fazer isso? Se ele está investindo nesse produto e quer trabalhar ele com foco, a gente cria um link para ele e até um QR Code, para que o cliente, ao comprar, compre dele. Se ele for a mar aberta, a gente tem as estratégias que direciona através de um estímulo que a gente tem lá, um controle que a gente tem que chama bola da vez, para os corretores mais próximos darem aquele suporte. Agora, se aquele corretor, como eu disse, foi propositivo e buscou, teve uma atividade, né, criou a estratégia dele para captar clientes, ele já capta e o cliente já compra ali no celular dele, direto num link, que já cai para aquele corretor e fazer todo o suporte dele durante a vigência desse seguro.
Não, perfeito. Era esse o objetivo da minha pergunta. Tem o bola da vez, que é o cara entrou no site de vocês e não tem corretor ainda da Porto, um cliente novo, vocês vão direcioná-lo para um corretor, né, que é a bola da vez. Imagino que tem algum critério geográfico, né? Eventualmente, antigamente isso era importante, né? Com base nisso e um link, né, do corretor, ele se cadastra, sabe que o cliente está custodiado, vamos dizer assim, daquele corretor que vai assessorá-lo no caso de haver alguma dúvida em relação a tipo de cobertura, dúvidas que existam porventura ainda e não sanadas digitalmente, mais ou menos por aí, né?
Perfeito, isso mesmo.
Tá ok. Cara, uma outra dúvida que eu tenho é seguro por assinatura. Então, o cara pluga e despluga, como você falou no começo da sua intervenção aí, né? Ah, não vai dar para pagar esse mês, ou dois, três meses, fui todo desempregado, vou ter que dar uma segurada nas despesas aqui. Passado esse período, o cara pluga de novo, com a mesma facilidade, existe ou o mesmo custo de entrada, a mesma análise que foi feita no primeiro momento, vai ser feita no reconectar, vamos dizer assim.
Ótima pergunta. Esse cliente pode ser, né, daqui a seis meses, se ele quiser conectar de novo, ele vai plugar lá e pode voltar. E um ponto interessante que você trouxe, que você me deu uma entrada aqui para trazer um ponto que também é um diferencial para esse produto, para o cliente que às vezes comprou no mercado não oficial e acabou tendo que pagar a tal taxa de adesão, né, para poder entrar. No seguro não existe taxa de adesão. Então ele volta e ele paga só a mensalidade. Então, também é um estímulo, né, interessante, porque aquele cliente que nunca entrou pode entrar mais fácil, porque não tem que pagar adesão, e o cliente que está numa solução em que ele não se sente seguro, ele tem a possibilidade de conectar no assegurador e não ter que pagar para entrar, pagar apenas pelo uso.
Ok. Só a minha pergunta do reconectar seis meses depois, etc., é que como a análise de crédito, mesmo sendo facilitada, né, ainda pode ser um problema para algumas pessoas, né, quer dizer, o reconectar pode não ser tão simples assim quanto parece. Existe uma nova análise, assim como foi feita no
primeiro momento. Sim, sim, claro. Óbvio, você precisa atualizar essa análise, né?
Isso.
É, mas é passível de voltar, sim.
Ok, perfeito. É, assim como, eventualmente, até a própria análise do veículo também, né? Para ver se as condições do veículo continuam as mesmas, uma vistoria, eventualmente. Como é, aliás, podia falar um pouco sobre isso, esse processo muito digital. Como é que funciona? O processo de vistoria ainda é aquele que a gente conhecia?
Não, não. Ele foi repaginado para um modelo digital também. Então, da mesma forma que você contrata o seguro, na jornada de contratação, chega um momento em que ele te oferece para você entrar lá na loja de apps, baixar um app de vistoria, em que ele faz a vistoria ali, ele fotografa, ele pega vários ângulos, é super intuitivo, então o software vai explicando para o cliente até finalizar a vistoria. Essa vistoria é feita, é processada, é feito o upload dela para processamento, e ali a seguradora finaliza o processo emitindo o bilhete que vai dar a cobertura por aqueles próximos 30 dias.
É, excelente. Aquela figura que pessoas mais antigas como eu conheciam do vistoriador que ia a sua casa, ao seu local de trabalho, estão dando espaço para ferramentas mais digitais, mais eficientes.
Exatamente.
No caso do Blue, ainda voltando, como é que se faz, por exemplo, caso haja um sinistro? A franquia, imagino que pode ser um custo até alto para esse público, vamos dizer assim, de capacidade financeira um pouco menor. Parece que vocês possibilitam até o parcelamento do pagamento da franquia. Sei lá, dá para falar um pouco mais sobre isso? Tem alguns casos legais aí para contar para a gente, por favor?
Dá sim. Acho que uma das dificuldades que a gente viu que esse público teria é na hora de usar, né? Esse uso precisa fazer a diferença, precisa valer a pena para a pessoa usar. E a gente sabe que, como esse cliente tem uma capacidade de pagamento mais limitada, por isso que ele fez mensal, ele não tem, ele pode estar com ela, né, naquele momento mais comprometido. A gente entendeu que faria sentido também criar, no mesmo conceito de mensalidade, mas quase uma mensalidade, parcelar a franquia em 10 vezes. Então, enquanto os produtos tradicionais você tem, no máximo, 3 vezes de parcelamento de franquia, que fica pesado para o bolso, né? O Blue, se você vai conseguir parcelar essa, né, diluir esse pagamento dessa franquia ao longo do tempo. Lembrando que isso é muito interessante também o cliente saber, né? A gente vai indenizar, no caso de uma perda total, nós vamos pagar à vista para ele. Se tiver que fazer um reparo no veículo, a gente vai pagar à vista para a oficina. E a gente sabe de vários casos em que os clientes ficaram com o veículo 6, 7 meses, 8 meses dentro da oficina, porque a oficina não recebia, então não liberava o carro. Acho que também é uma segurança, né, uma comodidade você lidar com um produto que tenha garantia real, né?
Sim. O pagamento, então, estou imaginando que é muito via cartão, né? A principal forma de pagamento de vocês. É isso? Existe alguma outra forma ou é só cartão?
Não, é apenas cartão, é a única forma de pagamento hoje, através de cartão de crédito. É por ele ser um produto digital, a única forma de pagamento que permitia dar essa mobilidade para a operação digital é o cartão. Imagina você fazendo isso com boleto. Né, isso não funciona mais, né? Com o débito em conta também fica complicado, porque no dia do débito, por acaso, se faltou ali um fundo, o cliente fica descoberto, né? Enquanto que no cartão ele pode rolar ali durante meses com o seu próprio limite, né, que ele tem naquela instituição financeira, então facilita bastante esse meio de pagamento.
Sim, você tem toda a razão, encaixa bem um produto com o outro. E sobre as características de seguro mesmo, cobertura, serviços prestados, quer dizer, aquela história de danos a terceiros, valores, é mais ou menos a mesma toada do seguro tradicional, os valores estão um pouco menores, como é que funciona?
Olha, o Blue indeniza hoje o carro, ele está atrelado à tabela FIP, um percentual da tabela FIP, você tem danos a terceiros de até R$20 mil, lembrando que a gente está iniciando, então a gente imagina que para esse veículo mais velhinho, que roda pouco, etc., até R$20 mil é uma oferta legal. Lembrando que onde geralmente no mercado informal não há essa garantia, né, de danos a terceiros, porque as seguradoras não cobrem e geralmente essas outras formas de oferta de proteção acabam não conseguindo dar 20 mil, 50 mil, 100 mil para um cliente de garantia. Então a gente trabalha aí com o seguro total, mais a cobertura de danos a terceiros, e o legal, 400 quilômetros de guincho, e um guincho oficial, orientado a GPS, com a qualidade do grupo Porto Seguro, né, que tem a maior frota de guinchos do país. gente acredita que é uma oferta bem interessante para um produto de entrada, né?
Eu imagino que essa quilometragem maior no produto de guincho tenha potencialmente a ver com a localização dos clientes, no interior, etc., e eventualmente você tendo que usar uma cidade vizinha para uma oficina cadastrada, conveniada, para fazer o serviço por aí?
Sim, e imagina um estado como Minas Gerais, como exemplo, né, dimensões continentais, um estado. Imagina só, né? Então a gente tem aí, a gente até brinca, o pessoal brinca, é o país Minas Gerais, né? E realmente é um país. Então, de uma ponta a outra dá 1.300 quilômetros. É necessário que você tenha, assim, capacidade de dar suporte entre distâncias para que o cliente fique amparado, né? Então, eu posso muito bem buscar um veículo a 100 quilômetros da cidade mais próxima, que tenha a rede de oficinas, né? Que tenha estrutura para atendê-lo, né?
Legal, cara. Acho que era isso. Meu tempo está batendo na trave aqui. Para mim, ficou
uma
assim...
pena.
Para mim ficou a impressão realmente de um produto que eu gosto sempre. Eu falo aqui sempre, né, toda semana, podcast, a gente fala sobre opções. A gente adora opções, a gente adora ter como escolher coisa nova, coisa diferente. Eu acho que o Blue, pelo que você explicou para a gente aí hoje, tem um potencial de atingir um público desassistido, né? Então a gente quer que as pessoas possam ter a opção de segurar, proteger o seu patrimônio, uma opção que pode fazer sentido para muita gente que, como você colocou, estava alienada, estava à margem do mercado. Eu espero que realmente vocês consigam ofertar para essa camada aí do mercado uma opção a mais, além desse mercado, os alternativos, vamos chamar os genéricos aí, que muitas vezes dão mais dor de cabeça do que conseguem proteger. Deixa com suas considerações finais aí, cara. Por favor, fique à vontade para abordar algum tema que eu tenha esquecido de te perguntar, e agradeço mais uma vez a sua participação.
Maravilha. Eu só queria alertar as pessoas, né, que ao comprar um carro usado, né, ao ver uma pessoa que não tem garantia, a gente conhece, né, vê os níveis de segurança do nosso país não são os mais, né, os mais tranquilos. Então, quem de nós não conhece uma pessoa lutadora que está sempre ali, teve um sonho de ter seu carrinho, né, vai lá, comprou o carro, deixa o carro na rua para fazer uma compra, a hora que volta o carro não está lá. É triste ver isso, né? Então, eu diria que a gente deve puxar essa corrente da inclusão securitária, né? Poxa, fala com seu amigo, acessa www.blue.com.br, você tem lá uma proteção que cabe no seu bolso, né, você vai ficar mais tranquilo pagando. Semana passada, um Fiat Uno, R$65 por mês, Fred, sabe? E imagina a proteção, a segurança, a tranquilidade que essa família vai ter, né, de poder seguir com aquele bem aí, evoluindo patrimonialmente a partir dele, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Valeu, grande abraço, muito obrigado mais uma vez, Wesley.
Valeu, abração.